Portanto, não há iniciativas legislativas para distribuir. Curiosamente. Embora tenham baixado e devem estar aí a chegar e, portanto, teremos brevemente. Temos o ponto 2, apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas relativas ao CIRP. O Sr. Deputado Jorge Lacão sugeriu-me a apresentação das propostas de lei que lhe competem, seguidas da apresentação pela proposta de lei pela Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Sr. Deputado, e depois então faríamos uma discussão conjunta. Sra. Deputada concorda? Muito bem, então faremos dessa forma. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor, tem a palavra para a apresentação dos 4 pareceres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão, de facto, em apreciação várias iniciativas legislativas, a começar por uma proposta de lei do Governo, depois 2 projetos de lei do PSD-CDS e ainda um projeto de lei do PCP. Comecemos, pois, pela iniciativa mais substancial, que é a proposta de lei do Governo. Essa proposta de lei, relativamente aos requisitos formais, eles estão inteiramente cumpridos, quer do ponto de vista regimental, quer do ponto de vista do cumprimento das exigências da lei formulária. E quanto ao seu objeto, à sua motivação e ao seu conteúdo, de começar por realçar que o que esta proposta visa é estabelecer num só articulado toda a matéria relativa ao Estatuto do CIRP, matéria, portanto, que é de natureza diversa, desde a composição dos seus órgãos, naturalmente, previamente a isto, à definição das suas missões fundamentais, aos princípios que orientam o sistema e depois à definição específica da orgânica de cada um dos serviços e às regras também sobre o estatuto do pessoal. Há, portanto, aqui, ao contrário do que sempre ocorreu até agora, uma unificação de todo o regime jurídico do Sistema de Informações da República Portuguesa. Em síntese, estabelecem-se, como já referi, os princípios, os órgãos de fiscalização e de controle, de coordenação e de consulta, a aplicação do regime do segredo de Estado à atividade do sistema, a natureza das atribuições, competências e limites dos órgãos que o integram, a definição de um princípio global quanto à matéria do regime orçamental, global no que diz respeito à dotação, e, como também já referi, ao quadro deontológico e disciplinar dos seus dirigentes e do seu pessoal. Na justificação de motivos, a proposta de lei invoca a necessidade de conferir maior eficácia e eficiência ao funcionamento dos serviços e daí também, portanto, a necessidade desta reconfiguração orgânica. Ao mesmo tempo, é justificada a necessidade de uma atenção significativa ao regime estatutário do pessoal do CIRP, com vista a garantir, digamos, as soluções especiais que decorrem das próprias leis gerais relativas à administração pública e que conferem essa solução especial ao Sistema de Informações da República Portuguesa. O Governo aposta, veremos se o futuro confirma isso ou não, na estabilidade desta lei para um período de 10 anos, cito o propósito governativo. No que diz respeito a uma avaliação mais detalhada das matérias configuradas na proposta de lei, elas são distribuídas por 4 títulos, um primeiro deles que trata sobretudo o âmbito da natureza e das finalidades do CIRP, que trata dos seus princípios gerais, dos seus órgãos de fiscalização externa com caráter independente e da inovação bastante relevante para a economia do diploma, que é a criação da Comissão de Controlo Prévio para a apreciação de medidas operacionais com especial importância para a possibilidade de acesso a metadados. Já voltaremos a este ponto. Um título segundo, que trata da orgânica do Secretário-Geral e das estruturas comuns aos 2 serviços de informações e que trata também da estrutura do sistema de informações no seu conjunto. Para além depois de, num título terceiro, tratar detalhadamente o Estatuto do Pessoal do CIRP e, finalmente, um título 4 sobre disposições finais e transitórias. A questão, porventura, nuclear e mais sensível apresentada nesta proposta de lei é aquela que se refere ao acesso aos metadados. A justificação de motivos apresenta os fundamentos pelas quais se considera que a solução apresentada é uma solução constitucional e, para uma garantia do controle desse acesso, é prevista a criação de uma comissão de controle que é composta por 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça a designar pelo Conselho Superior da Magistratura. Na exposição de motivos da proposta de lei, são consagrados ainda de forma muito detalhada todos os aspectos circunstanciais do diploma. Eles vêm aqui também referidos por integração no parecer que apresento. Gostaria, a este propósito, de salientar apenas em especial a alteração orgânica que conduz a que o Secretário-Geral venha a poder ser coadjuvado por um Secretário-Geral adjunto e, em contrapartida disso, os 2 serviços deixem de ter cada um deles um diretor adjunto para passar a ter apenas um diretor. Ou seja, na estrutura dos dirigentes haverá uma economia relativamente ao número de dirigentes e o que sai visivelmente reforçado é a função de coordenação e dos serviços integrados no conjunto dos 2 serviços que integram o sistema. Relativamente ao enquadramento da proposta, muito pouco a referir, ela enquadra-se num domínio de competência exclusiva da Assembleia e, como sabemos, trata-se de uma lei orgânica. Gostaria de referir que, quanto aos pareceres, esta Comissão já obteve um parecer da Comissão de Fiscalização de Dados dos Serviços de Informações, a que ainda me reportarei, e também se aguardam outros pareceres solicitados. E entretanto chegou, é preciso depois fazer aqui uma pequena alteração no parecer, porque entretanto chegou o parecer da Comissão de Fiscalização de Dados dos Serviços de Informações. Estão, portanto, pendentes de obtenção os pareceres solicitados ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público. A proposta de lei do Governo é ainda enquadrada no debate que hoje mesmo terá lugar no plenário por outras iniciativas legislativas, cujos pareceres apreciaremos a seguir e que já há pouco referi. Gostaria de pôr em evidência uma opinião do autor que passo a ler por considerar que ela tem algum relevo para a nossa reflexão. Considero o autor sem esforço que a proposta de lei é preço suscita a questão, porventura, de entre todas a mais delicada, da constitucionalidade do regime de acesso aos metadados. Para os que consideram, na linha do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tal acesso configura uma ingerência nas comunicações, no sentido jurídico ou constitucional referido no número 4 do artigo 34º da Constituição da República, tal acesso, fora do enquadramento jurídico do processo criminal, não pode deixar de ser considerado inconstitucional. Já para quem considerar o referido acesso uma questão relativa não a uma intromissão no conteúdo das comunicações, mas à obtenção de dados pessoais sensíveis, como tal suscetíveis de poderem ser acedidos, com respeito por adequadas garantias de proteção da privacidade e de não abuso de utilização numa relação com finalidades de excepcional interesse público, do mais elevado alcance para a segurança das pessoas, da sociedade e do próprio Estado, pode considerar constitucionalmente legítima a solução proposta, sem embargo da possibilidade do seu aperfeiçoamento neste, como noutros aspectos, a tratar na especialidade. Dito isto, creio que há uma função útil relativamente aos pareceres e não posso deixar de sublinhar, embora num comentário extra parecer, mas com ele articulado, relativamente à avaliação feita, em particular, no parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É inteiramente razoável, do ponto de vista crítico, que se coloque a questão que eu próprio acabei aqui de enunciar, que é a de nos questionarmos sobre se o acesso a dados de tráfego não poderá configurar uma ingerência nas comunicações, o que, ser tido como tal, levaria a que só no âmbito do processo criminal a matéria pudesse ser suscetível dessa ingerência juridicamente autorizada. Acontece, no entanto, que há outras formas de olhar para a questão, e nomeadamente a possibilidade de considerar que o acesso aos metadados não é propriamente algo que implique ingerência no conteúdo das comunicações e que, portanto, o conteúdo das comunicações seja através dos meios normais dos telefonemas ou através das mensagens ou através do uso de e-mails ou outras formas equiparadas, esses conteúdos não são suscetíveis de ser acedidos. E, como tal, admitir-se que estamos perante a evidência de dados sensíveis, mas não propriamente de ingerência em comunicações no que se refere ao seu conteúdo. Ora, seria, a meu ver, expectável que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no seu parecer, também pudesse e soubesse levar em conta este lado da questão, para que pudéssemos ponderar todos os aspectos suscetíveis de serem devidamente avaliados. No entanto, quando no parecer se lê que estamos perante uma inconstitucionalidade grosseira, eu creio que isso releva de um pré-conceito que condiciona e de que maneira a possibilidade de avaliação crítica de todos os aspectos que estão em causa. E é com algum desconforto que, para levar porventura demasiado longe uma conclusão negativa sobre o conteúdo da proposta de lei em apreço, se venha a considerar que uma comissão que, a ser constituída tal como está proposta, de controlo, formada por juízes do Supremo Tribunal de Justiça, por não ter a natureza específica de um tribunal na ordem judiciária, mas poder ser vista como uma entidade administrativa independente no exercício específico desta função, põe em causa a idoneidade, a independência e a isenção dos juízes que venham a ser designados para o exercício desta função. Era como se nós pudéssemos admitir que a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, por ser uma entidade administrativa independente, estivesse afetada na sua independência, na sua isenção e na sua idoneidade por não se tratar de um organismo judicial propriamente dito. Não creio que essa crítica fosse legítima de fazer à Comissão Nacional de Proteção de Dados e aos seus membros, mas entendo mal que a Comissão Nacional de Proteção de Dados possa fazer, em contrapartida, essa crítica a outras entidades cujo perfil de isenção podem vir a ser inteiramente garantidos na lei e até, por maioria de razão, dado a preservação inevitável e necessária do próprio estatuto de magistrado judicial, tal como a lei confere ao perfil dos juízes que possam vir a ser designados para essa função. Creio, portanto, que é preciso fazer uma avaliação crítica, com certeza, é preciso fazer um trabalho de aperfeiçoamento na especialidade, com certeza, mas é preciso abordar estas questões com o grau de reflexão que a exigência da compatibilização prática entre valores constitucionalmente protegidos exige numa matéria como esta. Em conclusão, relativamente ao parecer sobre a Comissão, sobre a proposta de lei do Governo, ela está já evidenciada como estando, portanto, em condições de poder subir a plenário e ser objeto de debate. Como o Sr. Presidente sugeriu, passaria a apresentar os pareceres em relação aos outros diplomas. O PSD e o CDS apresentam dois diplomas em tudo simétricos, um com incidência na Lei Quadro do Sistema de Informações e outro com incidência no regime do segredo de Estado, mas ambos procurando determinar a natureza pública do registro de interesses dos respectivos membros do Conselho de Fiscalização. Acontece que no caso, e estou a apresentar, portanto, em simultâneo os dois pareceres, acontece que no caso do Sistema de Informações da República Portuguesa e por efeito da norma legal já em vigor, se nada for feito em contrário, o regime legal aplicável ao registro de interesses dos membros do Conselho de Fiscalização é, por extensão, o mesmo aplicável ao Secretário-Geral do CIRP. Nesse sentido, o autor chama a atenção, na sua opinião própria, que ao visar-se afirmar o princípio da publicidade do registro de interesses dos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações e, por extensão, do Secretário-Geral do CIRP, o projeto de lei aponta para uma solução de fragilização do princípio da reserva, que, no entender do autor do presente parecer, deve constituir uma solução excepcional a preservar no CIRP em atenção à sua natureza. E mais se acrescenta de referir que os parceiros, entretanto, enviados à Comissão evidenciam o que consideram ser uma solução desproporcional, mesmo para os membros do Conselho de Fiscalização, nomeadamente quando cotejada com o conteúdo do registro de interesses legalmente exigível aos deputados. Mutatis mutandis, esta observação vale para a fiscalização relativa para a entidade fiscalizadora do segredo de Estado. Ambos os projetos estão, todavia, em condições de subir a plenário. Finalmente, o parecer relativo ao projeto de lei 997/12, apresentado pelo PCP, projeto esse que, na sua justificação de motivos, parte da consideração de que a proposta de lei apresentada pelo Governo é uma proposta inconstitucional e, como tal, implica, no entender dos autores do projeto, que se defina uma forma de limitar as atuações do Sistema de Informações, citando, vedando absolutamente aos serviços de informações a possibilidade de aceder, direto ou indiretamente, a quaisquer dados obtidos por via de ingerência da correspondência nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, incluindo dados de tráfego, de localização ou outros dados conexos das comunicações. O projeto do PCP, portanto, visa vedar em absoluto a possibilidade de acesso por parte dos serviços de informações. Ao mesmo tempo, trata de uma alteração do perfil da Comissão de Fiscalização do CIRP. É como o próprio PCP, no seu projeto, confessa, uma iniciativa recorrente, dado que o PCP não se conforma com o critério da eleição de 3 membros por maioria qualificada de 2/3 por parte do Parlamento. Relativamente a este ponto, e em opinião do autor, digo o seguinte. Faço notar que, aderindo o projeto de lei em apreço à interpretação de que o acesso aos metadados, para além da sua natureza de dados sensíveis, implicam ingerência nas comunicações dele corrente, necessariamente uma opção restritiva quanto aos poderes operacionais do CIRP. Sempre foi essa, aliás, a posição histórica do autor do projeto de lei, como sabemos. O caso está em saber se tal orientação, contrária ao desenvolvimento das capacidades do CIRP, não está em oposição frontal às respostas que o Estado deve a si próprio e à sociedade para a preservação do valor da segurança associado ao das liberdades públicas. E esta é a questão fundamental em relação à qual, a meu ver, o projeto do PCP não responde. Quanto à solução defendida para um novo perfil de legitimação e composição do Conselho de Fiscalização do CIRP, como o próprio projeto de lei refere, ela resulta de uma recorrente insistência de quem não se conforma com a votação de 2/3 para a eleição dos 3 membros do Conselho, que já referi, que, independentemente das demais atividades que desempenhem, devem, no exercício da sua função, denotar total independência partidária. Todavia, não parece ao autor do parecer que uma composição que integre os próprios líderes parlamentares, como seria o caso, possa garantir esse fundamental desiderato do distanciamento partidário no desempenho das funções de fiscalização. Posto isto, em matéria de conclusões, o projeto cumpre todos os requisitos e está também em condições de subir a plenária. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho relativamente ao Projeto de Lei 999/12. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os deputados do Grupo Parlamentar do PS apresentaram à Assembleia da República um projeto de lei, o Projeto de Lei número 999/12, que tem por epígrafe a alteração à Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, sistematizando adequadamente a organização do registro de interesses dos seus intervenientes. Acabei de ler o título do diploma apresentado. Esta apresentação foi feita nos termos regulares, designadamente à linha B do número 1 do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa e do 118 do Regimento da Assembleia da República. O projeto de lei 999/12 em apreciação pretende, com base numa visão integrada, equilibrada e coerente de todo o sistema de informações da República, estabelecer uma rigorosa sistematização do procedimento de escrutínio da idoneidade dos responsáveis pelo CIRP, procurando evitar uma exposição inadvertida e desadequada de informação pessoal dos intervenientes dos serviços de informações. Acabei de citar um trecho da exposição de motivos do diploma. Os proponentes justificam a apresentação da iniciativa com o argumento que a referida exposição pode comprometer na prática a sua eficácia, criando vulnerabilidades por excesso de exposição pública a entidades cujas responsabilidades institucionais exigem, por natureza, reserva e descrição. Mais uma vez, citação da exposição de motivos da posição do PS sobre esta matéria. Assim, os subscritores do projeto propõem que o registro de interesses do secretário-geral do CIRP, do diretor dos Serviços de Informações Estratégicas de Defesa e do diretor do Serviço de Informações de Segurança passe a manter-se devidamente atualizado e sujeito à fiscalização junto do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Mais uma vez citei a exposição de motivos. Consequentemente, propugnam a eliminação da equiparação do secretário-geral do CIRP aos membros do Conselho de Fiscalização do CIRP no que concerne aos procedimentos relativos à publicidade do registro de interesses. Pretendem, pois, a harmonização do regime relativo às declarações e registros de interesses nos seguintes termos. Os agentes dos serviços de informações apresentam as suas declarações de interesse junto do secretário-geral do CIRP, tal como já decorre nos termos da lei em vigor. O secretário-geral do CIRP, o diretor dos serviços de informações estratégicas de defesa e o diretor do Serviço de Informações de Segurança apresentam as suas declarações de interesse junto do Conselho de Fiscalização do CIRP. Estas são as novidades imprimidas neste projeto de lei 999. Os membros do Conselho de Fiscalização do CIRP apresentam as suas declarações de interesse junto à Assembleia da República nos termos já fixados pela lei em vigor. Os subscritores visam ainda criar a obrigação legal de envio dos currículos dos referidos elementos e designadamente dos diretores do CIED e do CIS e ainda do CIRP para a Comissão Parlamentar Competente, designadamente a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também a Comissão de Defesa, no caso do diretor do CIED. Bem como propugnam ainda a extensão do regime agora proposto ao secretário-geral adjunto do CIRP, figura jurídica que ainda não existe, mas que passará a existir caso seja aprovada a proposta de lei do Governo 345/12, que vai hoje à votação em plenário. Também este diploma vai hoje à votação na generalidade em plenário. A relatora exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a presente proposta de lei. A opinião política é de elaboração facultativa e por isso mesmo se exime agora, remetendo para a discussão na generalidade esta tarde em plenário a apreciação mais especificada de todos os diplomas que estarão neste pacote legislativo. O diploma está em condições de subir a plenário para efeitos de votação na generalidade. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Eu agora dou a palavra aos Srs. Deputados que entenderem intervir. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Relativamente ao parecer do Sr. Deputado Jorge Lacão, que reporta ao Projeto de Lei 935/12, tenho aqui apenas uma correção de natureza formal na página 7, segunda linha, onde diz dos registros de interesse dos membros do CFSI, do Conselho de Fiscalização do CIRP. É esta correção que é uma gralha. No que diz respeito ao projeto de lei, ao parecer do Sr. Deputado Jorge Lacão, relativo ao projeto de lei 1006/12, na página 4, no segundo parágrafo, onde diz, no exercício dessa competência foi aprovada a Lei Orgânica número 2/2014, é 3/2014, penso que é também um lapso. Que hora se pretende alterar?
Esta está certa. Esta é que se pretende alterar, portanto, hora se pretende alterar.
Exatamente. Alterar. Foi aprovada a Lei Orgânica número 2/2014 e a que hora se pretende alterar é a 3/2014. Segundo parágrafo da página 4. Certo? É só esta referência. E depois uma última referência já à proposta de lei do Governo, no âmbito da exposição de motivos e designadamente no âmbito da exposição de motivos refere a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Eu suscito desde já a correção para a Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, que é a sua denominação correta. A página em que essa alteração é sugerida é a página 5 da proposta de lei do Governo, terceiro parágrafo, final do terceiro parágrafo, Convenção Europeia dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Da proposta do Governo. Não é no parecer. Aproveito a boleia da apreciação dos pareceres. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Jorge Leite.
Sr. Presidente, tirando esta última sugestão que não está no parecer, as correções técnicas agradeço-as e serão integradas nas versões técnicas.
Muito obrigado. Sr. Deputado, não há mais intervenções? Não havendo mais intervenções, vamos votar e não havendo pedidos de votação separada, vamos votar a proposta de lei 345/12, projeto de lei 935/12, iniciativa do PSD-CDS-PP, projeto de lei 997/12, iniciativa do PCP, projeto de lei 1006/12, PSD-CDS-PP, projeto de lei 999/12, iniciativa do PS. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei do Governo visa alterar o Código Civil e alterar a Lei 24...
Sr. Deputado Pita, já peço desculpa a interromper. Quando tivermos condições, nós depois retomamos outra vez.
Sr.
Srs. Deputados, quando entenderem podermos dar de novo início à reunião, ou reiniciar a reunião. Srs. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Obrigado. Dizia, portanto, esta proposta de lei número 342/12.4 do Governo propõe alterações ao Código Civil e alterações à Lei 24/2012, que é a Lei Quadro das Fundações. Trata-se, portanto, de alterações conexas, tanto no Código Civil como nesta Lei Quadro, no que diz respeito ao regime jurídico nacional respeitante ao universo fundacional. Esta proposta de lei cumpre os requisitos formais do regimento e da lei formulário na sua apresentação. Em relação à Lei Quadro das Fundações, constitui mesmo a sua primeira alteração, que é lógico, trata-se de uma lei recente, 2012. Estas alterações provêm de uma avaliação que é feita pelo proponente relativamente ao cumprimento ou à execução da legislação alterada em 2012, designadamente por contributos que foram dados pelo Conselho Consultivo das Fundações e pelo Centro Português das Fundações e também derivadas de um acórdão do Tribunal Constitucional que declarou ilegais por violação do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores algumas das normas constantes da Lei de 2012. Esta proposta no domínio das fundações privadas introduz algumas clarificações e alterações no regime aplicável, nomeadamente no que diz respeito a limites de despesas, respeito pela vontade do fundador e respeito pela autonomia das fundações na sua organização. As alterações prevêem a possibilidade de uma tramitação simplificada no procedimento de reconhecimento com prazos mais curtos de apreciação e decisão, e as fundações sujeitas a regimes especiais, estamos a falar daquelas que, do âmbito da solidariedade social, das fundações de cooperação para o desenvolvimento e das relativas aos estabelecimentos de ensino privado, vêem o seu procedimento de reconhecimento modificado no sentido de ser agilizado, passando os pedidos a ser apresentados por via de um formulário eletrónico. No entanto, permanece a obrigatoriedade de haver um parecer favorável dos serviços competentes dos ministérios respectivos, portanto, da Solidariedade e Segurança Social, dos Negócios Estrangeiros e da Educação e Ciência. No demais, há um articulado, portanto, que está à disposição de todos e diria, portanto, em conclusão, que a proposta de lei que pretende rever o enquadramento normativo relativo ao setor fundacional cumpre os requisitos para que são estabelecidos na lei do regimento e que está em condições de prosseguir os últimos termos do processo legislativo, com apenas uma chamada de atenção, é que tratando-se, neste caso, a Lei 24/2012 de uma lei-quadro, a lei-formulário obriga a que, cada vez que haja uma alteração em leis-quadro, que haja uma republicação integral do diploma. Essa republicação não vem prevista na proposta de lei, mas é perfeitamente colmatável pelo Parlamento, portanto, penso que depois, no desenvolvimento do processo, se ele vier a ter sucesso, isso deverá ocorrer, como se chama desde já aqui a atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa. Sr. Deputado Paulo Rios, por favor.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Pita Meixa, antes de mais nada, queria comentá-lo por este relatório. Dizer-lhe que, de facto, ele só me chegou às mãos ao início da manhã, ele também não tem especial extensão e, portanto, não era por causa disso que estava impedido sobre ele formular um qualquer juízo, cumprimento por isso. É feita aqui uma referência à lei formulário e à necessidade de republicação em que acompanho o reparo, é verdade que é assim, embora também acompanho a consideração que faz sobre a possibilidade de o corrigir em sede de especialidade. E assim sendo, nenhum comentário especial, até porque não formula a sua opinião, nenhum comentário especial nos merece e acompanhamos o teor do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação dos relatórios ou pareceres relativos aos projetos de lei 998/12 e 965/12, iniciativas do PS e BE, respectivamente. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresenta um projeto de lei no sentido de encurtar os prazos legais das eleições para a Assembleia da República e eliminar a ineligibilidade injustificada de cidadãos com dupla nacionalidade. Não é a primeira vez que esta temática é discutida nesta Assembleia. O grupo parlamentar do PSD apresentou também, embora confesso que tenhamos tido algumas hesitações motivadas pelo facto de nos encontrarmos praticamente no início do período eleitoral, e há uma questão de princípio à qual nós não vamos fugir, é que as questões relativas a matérias eleitorais e designadamente ao encurtamento de prazos e análise ou reanálise, modificação, alteração de regras essenciais do jogo eleitoral deverão ser, por princípio, discutidas em momento que não esteja tão próximo do momento eleitoral que é aquele em que nos encontramos. Contudo, ainda assim, entendemos que o debate é extremamente importante e foi nesse sentido que também, se me permite, enfim, falar num outro aspecto, mas que é conexo, o Partido Social Democrata apresentou uma proposta. O Partido Socialista visa a redução de prazos em vários momentos que são bastante extensos e que não importa aqui definir, visa designadamente a modificação do regime jurídico do recenseamento eleitoral, o regime de organização do processo eleitoral no estrangeiro, e aí salienta-se esta regra que passa a considerar-se nulo o boletim de voto que não chega ao seu destino até o oitavo dia após a eleição, uma norma que, enfim, acaba por trazer uma evolução bastante significativa nesta matéria no que diz respeito aos votos dos nossos imigrantes e, por fim, também a eliminação da ineligibilidade especial relativa aos cidadãos com dupla nacionalidade. O PS propõe que os cidadãos, que seja revogado o disposto no número 2 do artigo 6 da lei, segundo o qual os cidadãos que tenham portugueses que tenham outra nacionalidade não poderão ser candidatos pelo círculo eleitoral que abranger o território do país dessa nacionalidade. Os proponentes dizem que é uma restrição anacrónica e que é imperioso fazer cessar essas limitações desproporcionais de capacidade eleitoral. Entendemos que a nossa opinião, para além daquilo que foi dito aqui oralmente, deve ser manifestada nos termos do regimento noutra sede, designadamente em plenário, e, portanto, concluímos que o projeto de lei 998/12 do PS reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário. Quanto ao projeto 965 do Bloco de Esquerda, faço aqui, eu repito, as considerações sobre o momento em que nos encontramos, que de facto não é o mais adequado, mas é aquele que existe, e foi também nesse sentido que o PSD resolveu também participar neste debate. O Bloco de Esquerda tem também um conjunto de propostas no sentido do voto antecipado de todos os eleitores que, por motivo de doença devidamente comprovada, estejam impossibilitados de se deslocar ou deslocar pelos seus próprios meios em relação às mesas de voto. É editado um novo artigo que regula o modo de exercício de voto antecipado em caso de doença comprovada e impeditiva de deslocação e, portanto, nestes casos haveria a possibilidade de requerer a meios eletrónicos ou por via postal ao Presidente de Câmara em que se encontram recenseados até o 20º dia anterior da eleição ou do referendo, requerendo a documentação necessária ao exercício do voto antecipado. A opinião do relator não vai ser também manifestada aqui nesta sede, sê-lo-á quando do debate em plenário, contudo, não podemos deixar, dada, enfim, a gravidade e a substancialidade da matéria em causa, de referir, como fazemos no parecer, que a doutrina constitucional considera como requisito fundamental e essencial do exercício do direito de sufrágio a pessoalidade do voto. O direito de voto é intransmissível, insuscetível de representação ou procuração, devendo resultar da vontade pessoal do eleitor, sem intervenção, portanto, de qualquer outra. E, nesse sentido, entendemos que esta possibilidade, embora estejamos sensíveis ao problema que o projeto do Bloco de Esquerda visa resolver, entendemos que esta pessoalidade do voto constitucionalmente consagrada pode estar em causa com o presente projeto. Ainda assim, entendemos que, e somos de parecer, que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, deputado Carlos Álvaro Amorim. Não sei se há intervenções. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Deputado Carlos Álvaro Amorim, no que toca ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, nós reconhecemos as observações acerca da pessoalidade do voto. Era uma das modalidades previsíveis para esta situação, mas creio que as várias observações foram feitas acerca disso, da possibilidade de um voto que não garante integralmente essa pessoalidade, situação diversa da presencialidade, leva-nos a uma nova ponderação. Voltaremos a esta iniciativa, mas com um regime em tudo idêntico e único ao dos doentes que estão hospitalizados, porque é uma realidade, infelizmente, hoje muito alargada na sociedade portuguesa, de pessoas que estão acamadas e que não têm a possibilidade de manifestar a sua vontade política, e creio que é essencial reuni-la também para que a soberania popular seja efetiva para todos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Luís Fazenda. Sr. deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. deputado Carlos Abreu Mourinho pelo trabalho que realizou nestes dois pareceres, que estão excelentes. E queria fazer as seguintes considerações. Em primeiro lugar, em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, na verdade, todas as iniciativas que se possam tomar para combater a abstenção e para facilitar os cidadãos a participarem no ato eleitoral são boas iniciativas. Aliás, ainda recentemente, há um ano ou dois, não sei dizer de cor agora, se alterou as leis eleitorais todas, aliás, no sentido de abrir mais e facilitar mais o voto antecipado. Isso foi uma coisa relativamente recente. Esta alteração que o Bloco de Esquerda agora propõe é realmente um pouco mais ousada e contém riscos, já foram aliás reconhecidos, não é? Porque os riscos prendem-se com a eventual violação do segredo e da liberdade do voto, que são dois valores sagrados, fundamentais da votação, o segredo e a consequente liberdade do eleitor. E, portanto, ela tem que ser aqui bem gizada e o voto por procuração realmente, nos termos do nosso quadro constitucional, parece difícil de poder ser adotado, mas da nossa parte nós podemos dizer ao Bloco de Esquerda que estamos disponíveis para, dentro do quadro constitucional, naturalmente, aprofundar essa questão do voto antecipado e facilitar, tanto quanto seja possível, que ele possa ocorrer, sempre, naturalmente, salvaguardando aqueles valores fundamentais que referi do segredo e da liberdade de voto. Em relação ao projeto de lei do Partido Socialista e reconhecendo, como não podia deixar de ser, que realmente o momento que nós atualmente vivemos é tão próximo das eleições, apesar de elas não estarem ainda marcadas, não abriu ainda o processo, não abriu ainda o tempo, digamos assim, oficialmente não abriu o tempo. Mas, evidentemente que estamos próximos e isso contende com o processo legislativo, evidentemente. A nossa ideia, no entanto, é o seguinte, é que, sobretudo no que diz respeito aqui às alterações dos prazos, na verdade, nada se muda na lei no que diz respeito aos prazos. Na verdade, nada se muda. E, portanto, isso, se houvesse, naturalmente, aqui a excelência e concordância do Presidente da República, que tem que promulgar e, portanto, tem que estar politicamente de acordo, podia ser uma forma de agilizar o processo de uma coisa que parece estar toda a gente de acordo. Portanto, não há ninguém que não diga o processo é longo demais, devia-se encurtar. O próprio Presidente da República também já o tem afirmado. Porque, na verdade, o que se passa aqui é assim, nenhum passo ou procedimento da lei eleitoral é alterado, nenhum. Todos se mantêm tal e qual como estão hoje. A única coisa que puder, o que se faria em 7 dias faz em 6, o que se faria em 10 dias faz em 9, uma coisa assim. Mas não se cria nenhum procedimento novo, nem se faz a abolição de nenhum procedimento existente. Portanto, em substância, não há uma alteração, digamos assim, profunda. E, portanto, era neste sentido que nós entendíamos, se houvesse unanimidade na Câmara, isso poderá ser conjugado também com a proposta que o PSD tem, porque será naturalmente as duas vistas em conjunto. E entendimento do Presidente da República a esse respeito, no sentido em que não há uma alteração substantiva, no sentido em que eu expus, ainda nos parecia que seria possível fazer esta alteração. E daí que tínhamos apresentado esta proposta e vamos tentar defendê-la com este espírito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se esta intervenção do Sr. Deputado Pita Meixa suscita outras. Sr. Deputado Carlos Abel Mourinho, faz favor.
Obrigado. Não propriamente em relação à intervenção do Sr. Deputado Pita Meixa, mas eu não percebi bem o sentido conclusivo da intervenção do Sr. Deputado Luís Fazenda, porque deu-me ideia que iria prescindir de parte, ou estou enganado, não percebi mal. Não? Mantém integralmente o foi? Disse que nós para o futuro vamos, eu fiquei com a ideia que havia ali uma,
se me permite,
uma mudança.
O Sr. Presidente, o projeto não está agendado para o plenário e arquivará por aqui.
Muito bem. Muito bem. Vamos então votar. E vamos votar o Projeto de Lei 998/12, de iniciativa do PS, Projeto de Lei 965/12, de iniciativa do Bloco de Esquerda. Podemos... Hã? Como? Vamos votar os pareceres, isso. Podemos votar em conjunto, nada, não há nenhum obstáculo. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovados ambos os pareceres. Srs. Deputados, uma vez que há senhoras deputadas têm alguma necessidade de se deslocar para trabalhar as comissões, vamos agora ao ponto 4, nova apreciação na generalidade de iniciativas legislativas. E vamos começar pela da linha C, projeto de lei 369/12, PS 371/12, Bloco de Esquerda, relativo ao regime jurídico das organizações não governamentais para a igualdade de género e reforço da autonomia e representatividade das organizações não governamentais de mulheres. Portanto, nós estamos numa nova apreciação, o que quer dizer ou que estamos todos de acordo e criamos um texto de substituição de iniciativa da Comissão e sobe para votação, ou, não havendo unanimidade, ele subirá nos termos em que está e será... E será votado normalmente na Assembleia. Portanto, Srs. Deputadas. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Sr. Presidente, de facto, agradecer-lhe de ter-me dado a palavra. Estes dois projetos-lei terão que ter esse desfecho que acabou de dizer. Nós não temos neste momento nenhum texto de substituição a propor, independentemente de considerarmos que há algumas regras do regime jurídico das organizações documentais para no que refere às mulheres precisa de ser revista e me merece alguma reflexão profunda. Parece-me que faltaram aqui muitos passos para que nós possamos com alguma certeza poder fazer algum texto de substituição, desde logo porque esta matéria está a ser alvo de consolidação legislativa de um conjunto de diplomas e parece-me desgarrado estar aqui neste momento a fazer uma apreciação desde projeto a projeto. Além disso, também não foram ouvidas neste processo nenhuma organização de mulheres que se pronunciasse ou que viesse, de certa forma, dar os seus contributos para estas alterações, tanto mais que, tanto daquilo que nos parece, este projeto, principalmente o projeto do PS, que prevê um regime completamente novo, acaba por diluir as atuais associações de mulheres num conceito mais genérico de organizações não governamentais para a igualdade de género, isto é, as atuais organizações não governamentais de mulheres deixariam de ser autonomizadas pelo legislador, o que se crê, tanto quanto nós apurámos e daquilo que nós pesquisámos, que não será bem do agrado das próprias, o que, portanto, me parece essencial ouvi-las, perceber o que é que pretendem. Além disso, estes projetos, principalmente no caso também o do Bloco, comportam soluções orçamentais e de alterações financeiras e fiscais relevantes e que nós não tivemos, não madurámos as implicações que não são de certa forma nem fácil nem imediatamente alcançáveis. Assim, aos olhos, posto isto, não temos nenhum texto de substituição a propor e deixo estas ressalvas no sentido de que, de facto, seria importante ouvir algumas organizações e ouvir algumas entidades que não foram ouvidas para que… são diplomas, principalmente o do PS, que institui um regime novo, um regime jurídico novo com alterações profundas e penso que seria importante fazer tomar alguns passos que são habituais nestes procedimentos, que não foram e, portanto, nos impedem de tomar uma posição sobre isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Peixe, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como disse a Sra. Deputada Paula Cardoso, de facto, há um regime jurídico que tem sido aplicado, sobretudo às associações de mulheres e não tanto de uma forma mais global às associações que promovem a igualdade de género e o combate a qualquer tipo de discriminação. Portanto, este diploma propunha-se, sobretudo, dar aqui um avanço significativo em função, inclusivamente, das novas discussões que têm vindo a ser feitas nesta matéria, que também já se traduziram, inclusivamente, nas alterações que o próprio organismo assim que integrou no decurso destes últimos anos. Como sabem, chamava-se Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e agora é Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Portanto, o próprio organismo já integrou esta nova filosofia de que para se promover a igualdade é fundamental dar-se espaço à integração de outras áreas de não discriminação. Daí que o nosso conceito tenha evoluído das associações de mulheres para as da igualdade de género, o que não quer dizer que a das mulheres, até porque o salientamos muito na exposição de motivos, sejam anuladas, antes pelo contrário, serão valorizadas de uma forma muito mais abrangente, integrando outras organizações que também têm feito um trabalho meritório, sobretudo nos últimos anos, nesta área. De todo modo, a legislação existente está inclusivamente desatualizada, continua a referir-se à Comissão para a Condição Feminina e à Comissão para a Igualdade dos Direitos das Mulheres, até daí também o projeto do Bloco de Esquerda, que é um projeto muito mais cirúrgico e não só se propõe a alteração da lei e não faz uma proposta mais global como o nosso. E, portanto, estas questões são tão desatualizadas que mereceriam, em nosso entender, por parte do legislador, a proposta de um novo regime jurídico sobre esta matéria. Por parte do PS, nós apresentámos este trabalho, obviamente fizemos o trabalho de casa e nós próprios consultámos todas as organizações não governamentais. Se recordam, inclusivamente, houve dois projetos por parte do PS, um na sessão legislativa anterior e depois outro na sessão legislativa seguinte. E houve melhorias de um para o outro porque, entretanto, reconhecemos que havia ali alguns aspectos que tinham que ser burilados e, para o efeito, fizemos a consulta e, portanto, o nosso projeto integrou, inclusivamente, muitos dos contributos. Obviamente que foi um trabalho do PS, não um trabalho desta Comissão. Portanto, Sr. Presidente, acompanharemos a proposta aqui apresentada, no sentido de se poder aprofundar este documento oportunamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve para dizer que, de facto, independentemente de reconhecermos que num ou noutro ponto, como aliás também foi salientado, há melhoramentos que podem fazer sentido. A questão da alteração que aqui o Partido Socialista, em particular, propõe do Estatuto das ONGs de Mulheres não só não é pacífica, e já na altura, quando o debate não o foi, recordo-me bem a recepção de muitos correios de cidadão que salientavam exatamente os problemas e pelo facto das organizações não-governamentais em causa não terem ser ouvidas, independentemente de poderem ser ouvidas depois em sede de especialidade, mas salientavam ainda outros problemas que suscitavam ainda mais dúvidas e que tinha a ver exatamente com a questão das isenções e dos benefícios fiscais, sendo que este projeto, inclusivamente, se fosse aprovado neste momento, teria que ser profundamente alterado, porque inclusivamente tem aqui um artigo 21º, número 3, que diz que estas questões dos benefícios e das isenções só produzem efeitos após a cessação de vigência do Programa de Assistência Económica ou Financeira. Felizmente já, exatamente, foi em 2013, felizmente esse programa já cessou. Mas, independentemente disso, as questões que aqui se colocam merecem um olhar muito atento, porque há alguns benefícios e isenções que até já se podem aplicar dependendo da natureza das organizações em causa. Ou seja, em resumo, eu compreendo, acho que é meritório procurar encontrar aqui uma solução que seja abrangente, mas tem que ser uma solução que também seja devidamente maturada, nomeadamente face até às evoluções que foram ocorrendo mesmo de 2013 para cá, e que seja feito de uma forma participada junto daquelas que são as organizações não-governamentais que estão a fazer o seu trabalho e que na altura, e aliás enviaram-nos, julgo até que estará no site do Parlamento, pareceres muito críticos em relação àquilo que aqui se propunham. E, portanto, nesse sentido, acompanhar as palavras da deputada Paula Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, prendi das intervenções das senhoras deputadas do PS e do CDS que não haverá texto de substituição e, portanto, a expectativa sobre este processo legislativo fala por si própria. Eu gostaria de dizer que lamento a falta de vontade política, podíamos ir um pouco mais além, poderia neste momento não ser a totalidade daquilo que os dois partidos proponentes aqui sugerem e, no entanto, a ser útil do ponto de vista das organizações não-governamentais de mulheres. Em todo caso, registamos essa falta de vontade política. Agora, há um argumento que foi invocado que eu não creio que possa colher, que é o de estar prestes a ser aprovada uma lei consolidante. Eu participei nesse processo, e a lei consolidante, até por definição, ela reúne de modo coerente normas que estão dispersas em vários diplomas, não inova, e portanto não, aqui é neutral em relação a este processo de elaboração legislativa. Muito obrigado.
Não, eu não queria deixar de dizer que o que diz o Sr. Deputado Luís Fazenda é importante, porque nós continuamos o nosso trabalho de elaboração e de produção legislativa, independentemente de existir um grupo de senhores deputados que consolidem ou pretendam consolidar determinados temas jurídicos. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputado. É apenas para prestar um esclarecimento brevíssimo relativamente à questão que levantou a Sra. Deputada Elsa Paes, para dar nota que, e eu fui responsável por este parecer nesta comissão, o projeto de consolidação legislativa já atualiza a nomenclatura relativamente à CID, independentemente de se tratar, obviamente, de um projeto de consolidação e não de inovação legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elsa Paes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu concordo que estes documentos necessitassem de uma audição às ONGs, porque, embora terem sido ouvidas, não foram ouvidas neste contexto, mas também quero recordar que o diploma data de 2013, portanto, já estamos em 2015. E aqui acompanho o deputado Luís Fazenda. Se tivesse havido vontade política, teríamos tido seguramente a oportunidade para ter encontrado um espaço que não encontramos ao longo destes dois anos para fazer este aprofundamento.
Muito obrigado. Srs. Deputados, portanto, se irá para... Sr. Deputado Trazanjinho?
Se me permitir só uma breve nota, eu julgo que as palavras da Sra. Deputada Elsa Paes sejam, no fundo, um reflexo daquilo que ela pensa em relação, de que a Sra. Deputada pensa em relação à vontade política do próprio Partido Socialista, porque se este diploma não foi discutido mais atempadamente nesta comissão, seguramente não foi por causa do CDS, pelo menos aqui falo pelo CDS, ou seja, esse poder de iniciativa e essa vontade política deveria ter partido desde logo por parte dos proponentes, coisa que não ocorreu. Aliás, nunca nos opusemos a que estes diplomas fossem discutidos de uma forma mais atempada, apenas para dizer que, do ponto de vista do CDS, nós sempre estivemos disponíveis para o discutir. Se não se trouxe este diploma a discussão, foi porque, enfim, não foi agendado para tal, e isso aí depende dos proponentes, presumo eu.
Muito bem, eu queria acrescentar que eu só agendei porque estamos em fim de legislatura e eu não quero ficar com o trabalho pendente. Portanto, Srs. Deputados, será entregue à mesa para os efeitos. Srs. Deputados, temos agora na linha A também, na nova apreciação, projeto de lei 607/12, que altera o Código Civil, e 786, ambos têm a ver com responsabilidades parentais. A pergunta é a mesma, há um texto de substituição ou não há? Há um texto de substituição ou não há? Não havendo essa unanimidade, parece-me que não. Responsabilidades parentais. É? Está feito um quadro comparativo. Está feito um quadro comparativo. Se houver unanimidade, ainda será votado nas legislações. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
O grupo parlamentar do PSC pede para ser adiada para a próxima reunião, a votação.
Será adiado. Agora temos o projeto de lei 173/12 do PS, que altera o Código Civil, estabelecendo um estatuto jurídico dos animais. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Eu queria só requerer um adiamento para daqui a uns minutos, porque o deputado que faz este e, aliás, outros, Pedro Delgado Bovo, está na 5ª Comissão a votar umas coisas, está a chegar aqui brevemente.
É? Srs. Deputados, temos o projeto de lei 809/12 do PS, que consagra o princípio da transparência ativa em toda a administração pública. Mas ele vem. Ainda vem? E vem? Ele vem à comissão? É que eu já ouvi. Então.
Posso.
Deputado Pita Meixa.
Então, obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, temos aqui, queria só contribuir para a condução dos trabalhos, que é assim. Portanto, o deputado Pedro Delgado Alves, que faz aqui algumas, tem a seu cargo algumas das iniciativas que aqui estão, como já disse, está na 5ª Comissão, neste momento, a fazer umas votações de um diploma e está prestes, certamente, a chegar aqui. Já troquei aqui com ele umas mensagens ao telefone. Ele tem, no que diz respeito às especialidades, os projetos de lei 259 e 775 relativamente ao guarda noturno e o 331 relativamente às leis administrativas. E tem ainda o que estabelece os estatutos dos animais, está no número 4B, a linha B. Portanto, eu sugeria que estes três o aguardasse. Deputado José Magalhães, tem a transparência ativa, estamos a tentar contactá-lo, já direi algo, o que há sobre ele. Em relação ao número 3, a linha C, que são três diplomas, nós queríamos pedir o adiamento, porque se trata de matéria, também não estamos em condições neste momento de votar, e porque há pareceres que são muito relevantes, que estão em falta ainda aqui nestes diplomas. Designadamente, no que diz respeito ao processo tutelar civil do Conselho Superior da Magistratura, para nós é essencial, um processo deste, do Conselho Superior do Ministério Público, no que diz respeito às CPCJs, faltam pareceres também dos Conselhos e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que tem aqui um papel fundamental, e no que diz respeito ao processo de adoção também, faltam pareceres dos Conselhos, e que era, portanto, pedíamos adiamento desta linha C. Estamos em condições de tratar a linha D, Sr. Presidente. Além dos pontos 5 e seguintes.
Muito obrigado pelo apoio na condução dos trabalhos, Sr. Deputado Pitamas.
Assessoria.
Fica tudo adiado, não é? Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era, de certa forma, para um pedido de esclarecimento. Não sei se o deputado Pitamas pediu adiamento da proposta de lei 331/12, ou se não pedi, parece-me que é um problema de um atraso do deputado Pedro Delgado Alves, trata desta matéria. Não? Então peço eu. E pedia também ao deputado Pitamancha que transmitisse ao deputado Pedro Delgado Alves esta nossa ideia de pedir o adiamento por duas razões. Uma, porque ainda falta o parecer da Ordem dos Advogados. No entanto, o parecer da Ordem dos Advogados já foi pedido há mais de um mês. O Sr. Presidente, diligentemente e bem, tem pedido à Ordem dos Advogados que envie o parecer e, portanto, está a ser feita uma última tentativa para que o parecer da Ordem dos Advogados seja enviado para esta Comissão. Se não o for, obviamente que a maioria na próxima reunião discutirá e votará esta proposta de autorização legislativa. A segunda é para transmitir também ao deputado Pedro Delgado Alves, que acabámos de entregar várias propostas de alteração à autorização legislativa, já que ao decreto-lei anexo não se podem fazer alterações. Esse é o objetivo desta discussão na especialidade e, portanto, para pedir também ao Sr. Deputado que transmitisse ao deputado Pedro Delgado Alves, nós veríamos com bons olhos todas as achegas que possa trazer à autorização legislativa nesta matéria.
Muito obrigado. Senhores Deputados, estamos reduzidos então agora à linha D, que é projeto de lei 965/12.
Sr. Presidente, eu relativamente a este parecer, peço desculpa, não me... a este projeto de lei, dar nota de que talvez fizesse sentido. O 975, era esse que estávamos a discutir, certo? Dar nota, Sr. Presidente, também nós iríamos requerer o adiamento, eventualmente para pedir parecer ao Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados, que não estão instruídos ainda de parecer para podermos votar.
Deputados, vamos às redações finais. Ponto 5. Eu confesso que já estou perdido no meio deste amontoado de processos. É uma coisa que me aborrece muito, estar perdido. Onde é que isso está? Senhores deputados, redações finais. Temos a 38ª alteração ao Código Penal, decorrente de uma diretiva europeia. Senhores deputados, têm em vosso poder. Há algumas sugestões de alteração. Não sei se os senhores deputados concordam, se discordam, se pretendem mais alterações. Portanto, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos uma outra redação final, que se reporta à segunda alteração à Lei 27 de 2006, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil. Não são muitas as alterações. Portanto, não havendo sugestões nem discordâncias, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos uma terceira que estabelece o regime jurídico da cobertura jornalística em período eleitoral. Senhores deputados, têm em vosso poder. Eu chamava só a atenção para a alteração que é sugerida para o artigo 7º, número 2. Não sei se é essa que o senhor deputado...
Há aqui algumas alterações que nós queríamos... Sobre a alteração do artigo 7º, a senhora deputada do CDS dirá qualquer coisa e depois queria falar sobre outra, mas talvez seja...
Senhor deputado Três Anjinho, faz...
Senhor Presidente, eu confesso-lhe que tenho algumas dúvidas, tanto no que é proposto para o artigo 7, número 2, e mais ainda no que é proposto para o artigo 9º, número 3. Todavia, uma vez que este foi um processo que foi liderado e empreendido pelo Sr. Deputado Telmo Correia e Nuno Magalhães, eu estou a tentar que de alguma forma me deem nota do respectivo sentido e julgo que seria sensato da minha parte pedir ao Sr. Presidente que houvesse alguma possibilidade de ou adiar para mais daqui a pouco... Ou porque eu tenho que, ou então a opção será claramente a de manter a redação que foi votada em plenário. Principalmente nestes dois, porque de facto o segundo, o 9º, número 3, é uma alteração substancial. Aliás, acho mesmo que não se pode fazer em matéria de redações finais. E ao 7, número 2, depois de ler com alguma atenção, eu também acho que não é o sentido legislador aquele que a DAPLEN procura aqui dar e que isso o altera. Portanto, na dúvida, e uma vez que eu sei que é urgente que se vote, não tendo eu a nota, eu deixaria a redação que foi votada em plenário.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
É no mesmo sentido, portanto, em relação a todas as propostas de alteração, estamos de acordo e então, de acordo com aquilo que disse a senhora deputada Teresa Anjinho, manter-se a redação original do número 2 do artigo 7º e manter-se também a redação original do número 3 do artigo 9º, já que a alteração proposta é uma alteração substancial e que vai contra o espírito do... Ah, damos ok a todas, há aqui uma questão de tempo verbal. Diz aqui no número 3 do 9º, apreciará, e é aprecia, não é? Sim, sim, é essa, estamos de acordo. O que nós não estamos de acordo, para que fique claro, é que se mude a remissão do artigo 63 para o 55, já que é um regime jurídico completamente diferente e não era esse que tínhamos em vista. Muito obrigado.
Obrigado. Eu também parece que estas alterações... Eu concordo com... Comecei por dizer isso, não é? Portanto, senhores deputados, vamos votar com estas sugestões não aceites e com aceite. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, já o senhor deputado Pedro Delgado Alves está já na nossa companhia. Ah não, temos ainda uma última redação final. 39ª alteração ao Código Penal, que tem a ver com a autonomização do crime da mutilação genital feminina e criando o crime de perseguição, casamento forçado, esse diploma que nós tão bem conhecemos. As alterações estão na posse de Vossas Excelências. não são nada de radical e, portanto, podemos votá-las. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Vamos então agora ao Estatuto do Guarda Noturno. O regime jurídico e o estatuto profissional do guarda noturno, que eu tenho por aqui. Eu tenho isso. Senhores deputados, têm na vossa posse um guia. E temos o projeto de lei, iniciativa do PCP, temos as propostas de alteração do PSDC e da SPP e as propostas de alteração do PS. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, era para dar conta à Comissão que não estou ainda em condições de votar na especialidade esta iniciativa, mas ainda hoje mesmo entregarei por escrito os sentidos do voto do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Muito obrigado. E, portanto, vamos votar primeiro as propostas de alteração do PSD e CDSPP, que entraram 29 de junho. Não? Não, primeiras do PS, que entraram em 10 de abril. Não é isso?
Mas, portanto, tendo em conta que há um projeto de lei do PCP, deveria eventualmente proceder-se à votação das propostas do projeto de lei do PCP para, presumo que venham a ser rejeitadas e, portanto, ficarem fora da equação, na medida em que é uma iniciativa legislativa distinta. Portanto, o quadro comparativo,
sim, é um
quadro comparativo, mas efetivamente não são propostas de alteração que incidem sobre uma delas. Para que possa então fixar-se um texto base, que eu diria ser o da proposta de lei do PSD-CDS, e depois, em função disso, votarmos as propostas de alteração.
Senhores deputados, relativamente então ao projeto de lei do PCP, vamos votá-lo, e eu pergunto se há pedido de separação de normas. Não há. Então vamos votá-lo em bloco. Não é? Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. E agora estas. Por isso é melhor votar este primeiro.
Primeiro estas propostas e depois tudo o resto.
Então vamos votar as propostas de alteração do Partido Socialista ao projeto lei do PSD, CDS, PP. Não há pedido de separação de normas?
Está um bocado... Muito obrigado, Sr. Presidente. Por nós, pediríamos só... porque são normas idênticas às nossas, mas tendo em conta que as propostas de alteração da bancada do Partido Socialista entraram em primeiro lugar, nós pediríamos só a votação em separado das alterações ao artigo 19 e as alterações ao artigo 35, número 3, a linha A.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos especial necessidade de autonomizar as votações. Pedi era só então uma apresentação breve das propostas, só para dar nota delas e ficar registado, e depois até podem ser votadas em conjunto. A abordagem do Partido Socialista em relação a estas matérias sempre foi a de procurar melhorar a iniciativa apresentada e, portanto, tendo por base aquela que teria, como se viu, maior probabilidade de vir a ser aprovada, e na sequência também das audições que realizámos com as associações do setor e os contributos que foram sendo recebidos, identificámos um conjunto de meia dúzia de questões que nos parecem poderiam melhorar a qualidade do diploma, nomeadamente a delimitação mais clara de que o âmbito de intervenção dos guardas noturnos deveria poder abranger espaços privados abertos ao público, desde que exista autorização expressa dos proprietários. Portanto, tratam-se de localizações que na prática ou são assumidamente servidões de passagem de atravessamentos de domínio público, ou que são zonas que, efetivamente, estando abertas ao público, ainda que inseridas em propriedade privada, estão num contínuo com as zonas de policiamento, perdão, com as zonas de atividade dos guardas noturnos e que, portanto, se justificaria, desde que munidos de autorização dos proprietários, poderem também aí desenvolver a sua atividade de vigilância. Depois, no artigo 6º, quanto às funções, e também tendo em conta que a dimensão da proteção das pessoas ou comerciantes, das pessoas em concreto, ou seja, não circunscrever a função do guarda noturno à proteção das propriedades, mas também poder ter a devida consideração pelo facto de a lógica voluntária de adesão à atividade de guarda noturno assumir muitas vezes a disponibilização de contactos pelo próprio guarda noturno às pessoas da área em que atuam e que muitas vezes até lhes permite acompanhar em horário noturno, nomeadamente a chegada à casa das pessoas e, portanto, assegurar que no momento em que alguém estaciona o carro numa zona que entenda poder ser potencialmente perigosa, pode solicitar a presença do guarda noturno apenas para que este acompanhe até ao local onde reside e, portanto, permitir nas funções dos guardas noturnos não só ter a componente da propriedade, mas também ter esta dimensão de proteção das pessoas, obviamente aqueles que aderirem ao serviço prestado pelos guardas noturnos. Depois, algumas precisões quanto à utilização de canídeos, parece-nos que poderia ser preferível remeter os termos exatos da utilização de canídeos para a portaria conjunta a emitir pelos membros do governo responsáveis pelas áreas relevantes, nomeadamente a administração interna e autarquias locais, determinando quais as raças que podem ser determinadas para acompanhamento da atividade dos guardas noturnos, quais os requisitos de treino e quais as condições de circulação na via pública. É certo que as propostas de alteração do PSD-CDS em parte vão ao encontro desta preocupação, porque e impedem a utilização de cães perigosos e potencialmente perigosos e também limitam a um canídeo aqueles que podem ser utilizados a acompanhar os guardas noturnos. Depois propunhamos uma alteração ao artigo 16 que também parcialmente é acolhida, ou pelo menos por outra via, mas com a mesma finalidade, pelo projeto apresentado pela maioria. No fundo, suscitávamos a questão dos dias de pausa para descanso, passando-a para 25 dias úteis. Há da perspectiva da maioria a alteração do valor para 30 dias, portanto o efeito desidrato de aumentar é aproximadamente o mesmo, portanto aqui também não, neste caso até a solução apresentada para a maioria vai mais ou menos ao encontro da solução apresentada pelo PS. Depois, relativamente a questões relativas à delimitação das áreas, parece-nos particularmente relevante, tendo em conta muitas transferências de competências que ocorreram e a revisão do quadro de intervenção das freguesias nesta matéria, que a delimitação das áreas de atuação deva atender às necessidades que sejam transmitidas pelas freguesias, pelas associações de moradores, tendo em conta estes indicadores que aqui também se encontram, a morfologia das áreas e a viabilidade económica da atividade a desenvolver pelo guarda noturno. Ou seja, a definição de áreas muito limitadas, muito pequenas, efetivamente pode ser potencialmente prejudicial para a capacidade da atividade ser sustentável. Nem diria rentável, muitos até sublinham que os próprios encargos adicionais que daqui decorrem podem ficar em crise se as áreas de intervenção forem muito limitadas e, consequentemente, as contribuições dos residentes também diminuírem em dimensão, porque os arruamentos têm poucos residentes ou poucos comerciantes e, portanto, parece-nos que ter este fator em conta na ponderação pelas entidades que definem as áreas de atuação também deve ser ponderada. Depois, no artigo 19, é uma mera precisão quanto à localização das afixações dos anúncios sobre a Constituição das áreas de intervenção dos guardas noturnos, portanto, uma questão relativamente pormenor, é apenas uma melhoria da redação, e também no que diz respeito ao júri, nos parece que devem estar presentes o Presidente de Câmara e, eventualmente, um vereador por si indicado, portanto, também estar a determinar que tem que ser o próprio Presidente de Câmara sem capacidade de delegação, não é o mais apropriado, especialmente nos grandes centros urbanos, onde também é, curiosamente, aí que encontramos a atividade de guarda noturno, portanto, eventualmente, prever de logo de raiz que possa ser o vereador que tem a responsabilidade ou da segurança ou da proteção civil, pode fazer sentido, e depois ter em conta que quando as áreas de intervenção dos guardas noturnos abrangem mais do que uma freguesia, mais do que a área de uma freguesia, portanto, cada uma das juntas devia poder designar um membro para integrar os júris. Paralelamente também, a presença dos agentes das forças de segurança com jurisdição territorial e depois, obviamente, um técnico superior a indicar pelo Presidente da Câmara, sempre que isto seja necessário para determinar um número ímpar de membros do júri. Ou seja, como o número de freguesias nesta proposta de alteração do PS seria variável em função da área, portanto, a presença de duas determinaria uma composição par do júri, portanto, para assegurar o caráter ímpar, para facilitar as deliberações, acrescentar-se-ia um técnico superior do município, sempre que necessário, para assegurar que o número de membros do júri seria ímpar. Finalmente, na norma das contraordenações parece-nos particularmente relevante, mas também é articulado, também consta da proposta de alteração apresentada pelo PS e CDS, a previsão de que é uma atividade punida contraordenacionalmente o exercício da atividade de guarda noturno sem licença válida, ou seja, estavam previstas diversas sanções relativas ao exercício irregular da atividade, mas faltava o exercício da atividade sem o título devido e, portanto, passa a estar previsto, também está previsto no projeto de lei do PSD e do CDS e, portanto, dessa perspectiva também a solução que a maioria apresenta também nos satisfaz porque vai ao encontro da nossa preocupação. Finalmente, também no artigo, no número 3 deste mesmo artigo 35, trata-se também de uma atualização que também consta da proposta apresentada pela maioria. Portanto, traços largos são estes os elementos. Obviamente é relevante que a matéria se solidifique e se estabilize. Tem havido muitas alterações no regime jurídico dos guardas noturnos na última década, portanto era relevante que esta pudesse ser, tanto quanto possível, uma intervenção que consolidasse e que deixasse em tranquilidade o setor. Penso que estas alterações podem ir neste sentido e parece-nos que as nossas pequenas propostas de alteração não são de desconsiderar e podem até ir ao encontro das visões mais moderadas, quer da perspectiva dos utentes do serviço, quer dos prestadores do serviço de guarda noturno. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Simões. Paulo Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito do que havia para dizer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves poupou-nos algum do esforço argumentativo porque deu nota daquilo que era as propostas da maioria relativamente a esta matéria em que há coincidência e aquelas que não há coincidência. Estou, por exemplo, a lembrar-me da questão das férias, tem muito a ver com o facto da atividade e da prestação de serviços em si não ter a distinção entre dias úteis e dias não úteis. De qualquer forma, procurámos aqui, com as alterações que fizemos ao próprio projeto de lei que apresentámos em tempo oportuno, fazer aqui, não procurar confundir alguns conceitos com aquilo que é a Lei 34/2013 da Segurança Privada. A grande inovação que aqui, e que chamava a atenção para os senhores deputados, que a maioria propõe em sede de propostas de alteração ao nosso próprio projeto de lei, tem precisamente a ver com a formação dos guardas noturnos. Muita das audições que fizemos com os profissionais do setor deparava-se aqui com um problema complicado que, se me permitem a expressão, era um pouco uma pescadinha de rabo na boca. O que é que nós tínhamos? Tínhamos poucos concursos abertos pelas autarquias, dispersos pelo território nacional, e quando eu falo território nacional, falo, por exemplo, a Ilha da Madeira, por exemplo, onde há uma maior abrangência e uma maior importância desta atividade comparado com o resto do território, seja ele continental, seja os Açores. Mas depois, no que toca, por exemplo, a Portugal continental, verificávamos que abria, por exemplo, um concurso para uma só autarquia, para uma licença para guarda noturno, e depois os guardas noturnos, depois de serem admitidos, as forças de segurança, neste caso a PSP, não fazia o necessário concurso, aliás, peço desculpa, a necessária formação para aquele só guarda noturno. Nós aqui invertemos e o que vai passar a haver é uma ação de formação anual, onde qualquer cidadão interessado, e desde que preencha os requisitos, se possa inscrever, e depois já tem o pré-requisito para concorrer aos variadíssimos concursos que possam abrir no território nacional. E, portanto, aqui procuramos resolver um engulho que o sistema ia criando e que foi identificado e penso que pode resolver. Quanto ao demais, explicar que, efetivamente, as propostas do Partido Socialista, algumas mereceram-nos acolhimento, se bem que com algumas precisões, e por isso pedi a separação, a questão destes dois artigos que pedimos a separação para votar à parte dos outros, tem mesmo a ver com exatamente a redação, é igual à nossa e como esta entrou primeiro, naturalmente votaremos favoravelmente estes dois artigos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar das propostas de alteração apresentadas pelo PS, o artigo 19. Quem vota contra? Vamos votar o artigo 19 da proposta de alteração do PS. Artigo 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. Artigo 35, número 3, alínea A. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Votamos agora em conjunto todas as outras propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Votos favoráveis do PS. Votaremos então agora as restantes normas, se não foram pedidas em separado, do projeto de lei do PSD, CDS, PP, obviamente, à exceção do 19 e o 35, número 3, linha A, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista, portanto, aprovadas com os votos do, da maioria. Não queria aqui deixar de dizer que, embora a iniciativa legislativa apresentada pelo PCP tenha sido chumbada, não fora essa iniciativa e os guardas noturnos não teriam o estatuto profissional que já deviam ter há muito tempo. Portanto, fica este mérito, às vezes já chumbos que vêm por bem. Senhores deputados, regressando à nossa agenda, temos agora o projeto de lei que é a discussão... Temos aqui... Que é a nova apreciação na generalidade do projeto de lei 173/12, a iniciativa do PS, que altera o Código Civil estabelecendo o Estatuto Jurídico dos Animais. Sr. Deputado Pedro Delgado Balas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que amanhã, em plenário, será discutida uma petição em que se solicita a alteração parcial de legislação sobre animais e que também foi apresentado por arrastamento uma iniciativa legislativa, é certo que a matéria aí é jurídica ou penal e não jurídica ou civil, o Partido Socialista solicitava que, aguardando pelo resultado e desfecho dessa votação na generalidade que ocorrerá esta sexta-feira, eventualmente, poderá ou não ser aprovado, discuti-lo conjuntamente com esta iniciativa e eventualmente também tentando ainda produzir um texto de substituição nesta sede e que o Partido Socialista atempadamente até ao final da semana entregaria. Portanto, na próxima reunião, sozinho ou acompanhado com texto de substituição ou apenas para regressar a plenário, ficaria finalizado este diploma que já leva dois anos, duas sessões legislativas, portanto, de facto, estamos em limpeza final e, portanto, é da primeira sessão ainda? Ainda é da primeira sessão. Ainda é da primeira sessão, já leva quase três anos. Muito obrigado.
Portanto, faremos dessa forma, não há oposição nenhuma e, portanto, temos agora aqui um último ponto, projeto de lei que consagra o princípio da transparência ativa de toda a administração pública, que é pedido de adiamento. Muito bem. Não me enganas, não? Não, mas não está cá a autora. São deputados, outros assuntos? Não. Temos a aprovação das atas. 63/12 a 75/12, correspondente às reuniões de 2 a 4 de junho do corrente ano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos? Senhores deputados, muito obrigado e um resto de boa semana.